continue com Escala Brasileira.
Estamos aqui na Rádio Senado hoje recebendo o contrabaixista, educador e compositor Bruno Rejan. Eu só quero mandar um abraço para você que está em Natal nos ouvindo em 106,9, você de Cuiabá acompanha a Rádio Senado em 102,5, você que está em Fortaleza nos ouve em 103,3. Essa última música que a gente ouviu, Bruno, colorida, é de que álbum?
É do álbum Bruno Rejan, de 2017. Esse álbum, eu quis trazer, né, para os ouvintes um resumo do que eu sou, né, enquanto artista. Né? E, então tem três coisas assim, que eu acho que são bem, bem fortes, assim, bem marcantes naquilo que eu tento entregar, né, na minha proposta artística, que é a composição, o arranjo e a minha posição como instrumentista, como contrabaixista. Né? Então, se você ouvir o álbum inteiro, você vai ver alguns momentos em que o meu protagonismo como contrabaixista, ele tá mais ao fundo, ele tá mais na zaga mesmo, sabe?
Uhum.
Porque é isso, eu não sentia necessidade de ser um atacante ali naquele momento. Mas eu era o técnico, né? Eu que tava ali arregimentando o posicionamento, pô, vamos trabalhar aqui nessa esfera, vamos atuar desse jeito, a sonoridade é essa. Tem músicas que tem uma carga de arranjo um pouco menor, mas a minha posição como contrabaixista já é um pouco mais protagonista, já tem mais solo, já tem mais... A voz do contrabaixo está mais à frente, né? E tem as composições, né? Então é um álbum que ele traz várias composições minhas. São 10 músicas, sendo 8 composições minhas. Uhum. Uma versão de O Farol Que Nos Guia, que é uma música do Hermeto Pascoal, lindíssima, que é um... É uma música que eu acho ela muito especial e eu quis muito gravar ela. E uma música do Ginga, que é o Di Menor, que é um compositor também que sempre me influenciou muito. Então esses dois compositores, eles estão aí por razões intencionais. São pessoas que me influenciaram muito, que eu escutei bastante, que eu admiro muito. Assim, me pega muito a forma como a música deles é desenvolvida. Então eles me inspiram muito a compor também.
Uau, que legal, que bacana. E dois, assim, né, dos mais renomados compositores que a gente tem na nossa música. Dois gênios, na verdade.
Com certeza.
Eles já se auto-explicam, assim, né? Agora, quando você vai produzir um álbum, né, que tem, assim, a tua cara, para mostrar realmente quem você é, tuas nuances, teus coloridos e tal, como é que você escolhe o time para compor o álbum com você, Bruno?
Olha, tá muito relacionado com... Acho que tem várias camadas, né? Eu vou trazer as que eu consegui enxergar rapidamente e talvez, sei lá, vamos ver, eu clarei alguma coisa que eu acho que seja mais importante, mas eu acho que no fim das contas todas essas camadas são importantes, que é a competência, né? Assim, existe a necessidade dessa expertise, né? O repertório que eu gosto de desenvolver, ele passa por um lugar que explora um certo virtuosismo. Não porque eu acho que isso é o que vai fazer a música legal, mas é porque é da minha natureza, né? Quando eu tô pensando um caminho melódico, inevitavelmente vem um caminho melódico que tem virtuosismo. Então, a necessidade de ter instrumentistas que saibam lidar, né, com esse virtuosismo de forma musical é uma demanda, né? Mas para além disso, essa questão da sensibilidade musical e da brasilidade. Eu acho que esses dois pontos, talvez eu iluminaria esses dois. São pontos que eu faço muita questão de... Quando eu observo nas pessoas que eu me conecto, né? São instrumentistas que conseguem desenvolver a brasilidade e uma sensibilidade, uma expressividade musical, né, nas suas criações, nas suas interpretações. Né? E eu acho que, é claro, também pessoas que são pessoas muito boas de lidar, são pessoas bacanas, né? E o convívio é muito bom. Porque aí eu acho que a gente retomando aquele nosso papo, né, do bloco anterior, que é a maior parte do tempo a gente não está tocando, né? A gente está conversando, ajustando coisas, tendo uma troca ali que não é de tocar às vezes, né? Então o momento da gravação em si, ele às vezes ele passa muito rápido, né? Uhum. Agora esse momento de ajuste de ideias, conversa sobre o trabalho, ele é um tempo que ocupa mais esse nosso trabalho. Então precisa ser pessoas que são boas de lidar, né? Que são pessoas parceiras, que são pessoas bacanas e tal. Então eu sempre busco me rodear de pessoas que são pessoas do bem, que eu me sinto bem com elas.
Uau. Você falou aí realmente de várias camadas, né? Tem a questão da sensibilidade, da brasilidade, a questão técnica também, porque é um trabalho onde exige um nível técnico assim, mais avançado, e também a questão da convivência pessoal, né? Você precisa gostar daquela pessoa, né? Isso é bem legal, porque... E para você conseguir atingir essas camadas, eu imagino que são anos e anos de convivência e de trabalho, de trocas de ideias. Vamos ouvir mais uma? De repente, alguma onde você pudesse mostrar para a gente uma dessas camadas, né? A gente conhece que você é um cara muito conhecido pela sua técnica apurada, né? Pela precisão, pela velocidade que você consegue colocar nas coisas e ainda assim, sem perder a musicalidade, a sensibilidade da canção, né? A gente poderia ouvir alguma agora onde a gente pudesse perceber esses elementos, ou no teu instrumento ou de algum colega seu. O que você escolhe?
Olha, eu acho que eu vou sugerir pra gente ouvir o Não Segure o Choro, que é legal porque, inclusive, tem a colaboração, né, de um excelente clarinetista, né, de Brasília, que é o Ademir Júnior, e também do trombonista, do Rafael Rocha. Né, então, eles estão aí juntos, né, fazendo essa trama melódica, né? E aí a gente tem ainda o Chico Chagas no acordeon e o Guilherme Santana na bateria. Então, Não Segure o Choro.
Uau, vamos lá, vamos nessa, vamos ouvir. Estamos aqui no Escala Brasileira hoje recebendo Bruno Rejan, um dos grandes nomes da nossa música, um contrabaixista, professor de Goiânia, que está conquistando o Brasil, já conquistou o Brasil e com turnês internacionais está conquistando também o mundo todo. Bruno, a gente já falou aqui sobre esse processo, né, de salas de aula, de palco, de produção do álbum, né? Existe uma coisa, um detalhe no teu álbum de estreia, né? É que você usa a voz sem letra, né? Como mais um instrumento, né? Isso seria para reforçar a força da melodia, né? Ou a simplicidade da melodia, porque alguém um dia disse que aquilo que você não consegue cantar, você não consegue lembrar depois. Conta assim, pra gente aí a importância, ou então, que tipo de intenção você teve em colocar a voz também como um instrumento cantando uma melodia, Bruno?
Pô, que legal. Adorei essa pergunta, Renato. Eu acho que ninguém nunca me perguntou isso. E, poxa... a voz é o instrumento que eu uso para compor tudo. Eu só componho com a voz.
Caramba.
Então, assim, raramente eu componho com o instrumento. No meu álbum, nesse álbum aí, né, do Bruno Rejan, 2017, só tem uma música que eu compus no instrumento, que é o Forró no Goiás. Que é a parte A só dele também. Que é só a parte que é mais virtuosística, né, que eu compus tocando. Tem uma memória, uma relação direta mesmo, assim, clara, e fica... Pra quem é baixista ou quem gosta muito do Jaco Pastor já sabe, já escuta a primeira frase e fala, opa, aqui tem uma referência. Uhum. Então ela tem uma inspiração, né, assim, intencional, né? Mas eu quis trazer, tipo, pô, vou trazer o Jaco pro Brasil, né? O Jaco pro Nordeste, pro forró, né? E chamei de Forró no Goiás, para falar sobre esses Brasis que a gente tem no Brasil, né? Uhum. E o forró do Goiás, ele vai ser diferente do forró do Nordeste mesmo. Uhum. E vai ser diferente do forró do Sul, né? Mas essa, eu acho que essa é a nossa força, a força da nossa coletividade, né? Do Brasil, que é essa. A gente sabe lidar com essas diferenças e a gente agrega isso, né? Então, deixa eu voltar agora que eu fiz uma ponte, né? Gigante. Então a voz, ela é o elemento principal na minha composição. Eu sempre pego o violão e começo a cantarolar uma melodia. Às vezes a melodia tá na cabeça, eu começo a cantarolar ela, gravo no celular para depois harmonizar. Uhum. Então, isso, a voz tem essa força para mim, né? Então, se você observar nos meus trabalhos, você vai conseguir perceber que muitas melodias têm um quê de canção. Uhum. Porque é assim que eu componho mesmo. Uhum. E as minhas maiores inspirações para compor não vêm de álbuns instrumentais, vêm dos cancioneiros mesmo. Vem do Gil, vem do Djavan, vem do Chico, vem do Milton, né? Então, óbvio, evidente que a minha escuta durante todos esses anos e até hoje, ela é permanente de música instrumental. Mas, inevitavelmente, eu não sei explicar também porquê, quando eu vou compor, uhum, o que vem na minha mente, assim, aquilo que me... O que eu tenho vontade de fazer, sabe, enquanto repertório, ele tem esse flerte direto com canção. Então eu quis trazer essa voz como uma memória de, tipo, olha, é assim que nasce. Ah, né?
Que legal isso, que legal, cara. E é interessante porque isso, olhando de longe, olhando de fora, assim, a gente tem a sensação que gera uma conexão muito mais forte com o público, né? Uhum. Porque se você coloca uma melodia ali que é acessível para o público, né? Que não, às vezes, não está tão ali... não está tão condicionado, não está tão treinado para ouvir uma música um pouco mais densa. Mas aí você pega algo que, às vezes, é denso, mas com um detalhe... E é o detalhe que importa, que é a melodia, né? Que ela consegue ouvir e de repente lembrar e até cantar em casa, cara. E realmente traz uma conexão muito, muito legal, né?
É legal, né? Eu gosto disso também.
E beleza, e a gente vai tocar essa então, né? Vamos lá?
Vamos tocar. Essa música é Nega. Foi feita num momento especial, para uma pessoa querida. E acho que fica também para, né, para os ouvintes também, né, usarem também para suas pessoas queridas.
Você está com Escala Brasileira.